E o papo agora é a seleção brasileira. A equipe segue a preparação para a estreia da Copa do Mundo contra o Marrocos às 7 da noite deste sábado no MetLife Stadium em Nova Jersey. E quem conversou com a imprensa hoje foi o goleiro Alisson Becker. Camisa 1 do Brasil começou falando sobre a desconfiança em torno da equipe e mostrou confiança para a disputa do Mundial.
É, o mais importante é o momento que nos encontramos agora, porque é isso que importa, é o momento que a equipe chegará para disputar o primeiro jogo, e se for da vontade de Deus, chegando até a final, isso é o mais importante, é o que a gente pode ver, pode ter observado historicamente também na história da seleção, e por isso que se diz, né, que é bom chegar, que a seleção chegue um pouco questionada, porque foi assim em outros momentos também. Mas os jogadores de hoje têm uma característica diferente de outras épocas, então o mais importante é como nos chegamos agora e como nos sentimos agora, né? E nos sentimos confiantes por causa dos treinamentos, por causa do trabalho, por causa da qualidade, por aquilo que estamos nos tornando como equipe, né? E a gente espera que isso, todas essas coisas deem resultado já a partir desse primeiro jogo contra o Marrocos.
Alisson comentou ainda sobre as controvérsias em torno da convocação do goleiro Everton. O camisa 1 da seleção brasileira garantiu que o arqueiro do Grêmio foi convocado por méritos próprios.
Eu acredito que a convocação do Everton é por mérito dele e não demérito de ninguém, né? Então, minha capacidade física é 100%. Obviamente, todo mundo sabe, né, que eu fiquei um período fora antes da Copa do Mundo. Mas também muito em virtude de estar e chegar aqui nesse momento 100%, né? Como eu falei antes na pergunta anterior, o mais importante é como a gente chega agora nessa primeira partida. Então, o Everton está sendo convocado, né, ao meu ver, pelo mérito dele, por tudo aquilo que ele fez nos últimos anos, tem sido um dos principais goleiros do futebol brasileiro, tanto ele, quanto eu, quanto o Ederson, e isso não significa que os outros também não mereciam estar aqui, mereciam também pela qualidade, pelo que estão fazendo nos seus clubes, Bento, Hugo, os mais jovens, né, todos aqueles que foram cotados para esse lugar, todos os convocados, todos os 26 aqui estão por mérito próprio do seu trabalho e porque tem a confiança do Ancelotti e do staff. Então, dessa maneira que eu enxergo.
Alisson também falou sobre a atenção às jogadas de bola parada. O camisa 1 da seleção brasileira garantiu que a equipe está muito bem preparada nesse quesito.
Acho que é evidente, né? Não só a Premier League fica mais evidente ali, porque muitos jogos são decididos em bola parada, né? O Arsenal, como tu deu o exemplo, venceu vários jogos jogando bem, dominando, criando várias oportunidades, mas venceu por 1-0, um gol de bola parada, porque era a força deles, né? Muitos podem criticar e falar o que for, foi mérito do Arsenal isso, e nós aqui estamos conscientes disso, né? Que nessa Copa do Mundo também um aspecto importantíssimo será a bola parada, e temos nos preparado, temos treinado com certeza, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Felizmente contamos com um dos principais jogadores do Arsenal em bola parada, né, que é o Gabriel, e também outros jogadores que podem fazer a diferença ali ofensivamente e defensivamente, e sim, estamos trabalhando e é um foco nosso aqui estar bem preparado para esses momentos que podem decidir uma partida.
Por fim, Alisson analisou o sistema defensivo da seleção brasileira. Ele minimizou os erros cometidos nos amistosos contra Panamá e Egito, mas pediu atenção durante a Copa do Mundo.
Talvez dos 3 gols que sofremos, 2 eram completamente evitáveis, né? E a gente falou sobre isso, conversamos sobre aquilo que tinha que ter sido feito diferente, até mesmo no gol de falta. Buscamos olhar também pelo lado positivo disso, é que aconteceu nos amistosos para não acontecer na Copa do Mundo e nos dá a oportunidade de corrigir aquilo que tem que ser corrigido. Às vezes, se a bola desvia, não entra por algum fator e não toma gol, não tem tanta atenção em cima disso, mas quando nos custa um gol, a gente tem que estar muito, muito ligado nisso. Então, acho que esse aspecto defensivo extremamente importante na Copa do Mundo, uma competição de tiro curto, né? E nós queremos ter uma defesa sólida, uma equipe que defende junto, todo mundo focado, em não sofrer gols, e aí aí depois a gente sabe que a qualidade da nossa equipe, né, a gente vai criar chances, vai ter oportunidades. Então é um fator muito importante pra gente, que nos deixou desconfortável nos amistosos, mas coisas que ajustamos agora pra Copa.
Tá aí o Alisson Becker, nosso goleiro, camisa número 1. Luiz Ferreira, bastante sereno, bastante lúcido, nosso goleiro, mas é um pouco questionado porque sofreu uma lesão próxima à Copa do Mundo. Você acha que ele ainda está um pouco fora de forma?
Não acho não, RR. Eu acho que, assim, na própria partida contra o Panamá e contra o Egito, nessas duas partidas que ele citou, ele fez algumas boas defesas. Ele mostrou que está em forma e mostrou segurança. O problema eu fico meio irritado com algumas coisas, RR, porque, assim, o Alisson não é o goleiro que faz a defesa. E eu fiquei assim pensando, cara, as últimas partidas que eu lembro do Alisson tal... principalmente pelo Liverpool, até algumas pela seleção brasileira na Copa América 2019, ele fez defesas importantes, coisa de chegar assim, aquela defesa que ganha o jogo. É um goleiro seguro, é um goleiro que não é espalhafatoso, é um goleiro que não faz muita mídia, mas é um baita goleiro sim, foi o melhor goleiro durante alguns anos seguidos, é o melhor goleiro do planeta.
É verdade. Luiz Ferreira, hoje o Carlo Ancelotti fez seu penúltimo treino e parece que vamos ter os laterais do Flamengo, né? O Alexandre pela esquerda e o Danilo pela direita. Provável Brasil que se esboça é o Alisson. Aí temos pela direita o Danilo, a dupla de zaga Gabriel Magalhães e Marquinhos. Na lateral esquerda o Alexandre. E ali pelo meio a gente vai ter o Casimiro, Bruno Guimarães, Paquetá. E mais à frente teremos o Vini Júnior aberto de um lado pela esquerda, Rafinha na direita e o Matheus Cunha ali fazendo esse elemento de ligação. Seria um 4-4-2, mas é claro que esses sistemas são variáveis, mas te agrada, será que vai ser essa mesma formação? Tem mais um treino ainda, né?
Eu acho que vai acabar, eu falei ontem até no programa No Mundo da Bola que acho que podia ter alguma mudança. O Ancelotti também testou o Douglas Santos no lugar do Alexandre e o Igor Thiago no lugar do Matheus Cunha, colocando uma referência de ataque ali. No caso, ficaria o Rafinha voltando por um lado e o Paquetá pelo outro, com o Vini Júnior mais próximo do Igor Thiago. São testes. Para você enfrentar uma seleção que marca forte, que sabe jogar no contra-ataque e tem jogadores, por mais que tenha perdido o Ezazuli, que foi cortado hoje, Marrocos é uma seleção muito forte, uma seleção de bom toque de bola, é uma seleção que sabe o que fazer com a bola. Então eu acho que parte dessa escalação do Ancelotti é experiência, e para você ter a bola, para você valorizar a posse da bola e ficar e ter prestar bastante atenção nos espaços que vão surgir. A gente já viu agora há pouco, RR, com México e África do Sul, é a Copa do Campo Aberto. Você vai atacando, fez o primeiro gol, você recua, descansa, pegou o primeiro contra-ataque, vambora correndo para tentar fazer alguma coisa. E também a Copa da Bola Parada. O Alisson foi muito feliz nisso, até acabei não comentando isso antes. O Alisson foi muito feliz quando ele falou da questão da bola parada, e o Brasil tem uma bola parada forte também, com o Marquinhos, o grande cabeceador, Gabriel Magalhães, o próprio Casimiro. Ou seja, eu acho que o Ancelotti ele tá apostando na experiência. Muita gente tá falando, oito remanescentes 2022, sei o quê. Mas eu acho que é por aí mesmo. Não teve ciclo direito, não teve tempo de observar todos os jogadores que ele queria. Olha, vou nos caras que eu já conheço, né? Vou nos caras que eu já sei que entrega aquilo que eu quero.
Luiz Ferreira, temos um tempinho ainda em relação às laterais. Te assusta esses dois laterais? São bons jogadores, Danilo e Alexandre, são homens de confiança do Ancelotti, mas muita gente achando que pode ser um pouco envelhecidos. Será que eles vão ter gás para defender e apoiar também o ataque?
Aí que tá, eu acho que eles não vão apoiar. Eles vão ser aqueles laterais base para ajuda na saída de bola.
Laterais dos anos 50.
70, até 70.
Não passa do meio assim,
Porque o Ancelotti, acho que ele vai jogar com um time muito avançado. Acho que a ultrapassagem vai ser feita pelos jogadores de meio campo e pelos jogadores de ataque. Na defesa, aí sim a gente vai precisar dos jogadores de ataque para fazer aquela dupla com os laterais, para inclusive ajudar na marcação. A gente tem que diferenciar o que é posição e o que é função, RR.
É verdade, é preciso essa pedagogia do futebol. Luiz Ferreira, boa noite para você, obrigado.
Até amanhã.